Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer.
Quando o diabo aparecer te acusando, você diz, cale a boca. Eu fui perdoado. Eu não aceito essa falsa culpa. Eu não vou aceitar porque é uma mentira do poço, do inferno. A palavra de Deus diz que eu fui perdoado. Eu sou Joyce Meyer e eu acredito que Deus pode curá-lo em todas as áreas que você sofre. A Bíblia fala muito sobre órfãos e viúvas. Então, especificamente, ele chama esses dois grupos de pessoas de órfãos e viúvas. Elas são pessoas solitárias, elas vivem sozinhas, não tem ninguém para ajudá-las. E nós já temos um ministério de lar de idosos e tento me certificar de que nós... Eu pensei nos órfãos, pensei bem, nós temos orfanatos ao redor do mundo, mas e a minha própria cidade? O que podemos fazer pelos órfãos da nossa cidade? Se você realmente quer ajudar as pessoas, às vezes tem que ser agressivo, não pode esperar Deus bater na sua cabeça e obrigá-lo a ajudar alguém. Tem que fazer algumas perguntas e buscar um pouco. Então, liguei para o meu filho, que está encarregado de nossas missões, e eu disse, quero que entre em contato com os orfanatos dessa cidade e veja o que podemos fazer para ajudá-los. Tem algo que possamos fazer para ajudá-los? Então, alguém que trabalha conosco se reuniu com todos os orfanatos e descobrimos tudo sobre acolhimento, isso e aquilo, e vários suprimentos que eles precisavam. E agora temos um rapaz que representa todos os orfanatos, que conversa com nossa equipe e espero que alguns de nossos funcionários queiram adotar. E sabe o que eu li outro dia? E isso parece quase impossível, mas eu li que se apenas uma única família de cada igreja evangélica na América adotasse, apenas uma criança, poderíamos limpar completamente o sistema de assistência social. Apenas uma família. Nós temos tantas igrejas, mas se apenas uma família, nem todo mundo pode fazer isso, não há culpa se você não puder fazer isso, mas veja, foram 27 famílias, dona. 27 famílias. Isso é incrível. Obrigada por fazer isso. Isso é incrível. E quer saber? Pode não ser fácil. Você tira uma criança de um desses orfanatos, elas podem ter alguns problemas, mas você quer ajudar as pessoas ou não? Sabe, ajudar as pessoas nem sempre é fácil. Dave sabe disso. Ouçam, o Dave tinha 26 anos e estava orando por uma esposa. Ele queria se casar. Estava namorando três moças. O Dave sempre acreditou que a fé sem obras é morta, sabe? Ele namorava três mulheres ao mesmo tempo e ele me conheceu. E eu estava na frente de casa lavando o carro da minha mãe, usando shortinhos curtinhos. Eu usava o meu cabelo amarrado aqui em cima. Ele me achou fofa e disse, ei, quando terminar de lavar esse carro, você lava o meu? Eu disse, se você quer o seu carro lavado, amigo, lave você mesmo. E ele disse que o que veio à mente dele foi, essa é a garota para mim. Agora, ele tinha que ser louco ou foi o Espírito Santo ou um dos dois? Eu não recomendo isso, mas tivemos 5 encontros e nos casamos. Ele teve que se casar comigo antes de descobrir no que estava se metendo, mas ele... Aqui está o erro que ele cometeu. Ele orou para que Deus desse a ele alguém que ele pudesse ajudar? Eu era qualificada, com certeza. Então você tem que ter em mente, pense no que teria acontecido se ele não tivesse ficado firme comigo naqueles primeiros 3 ou 4 anos que foram tão difíceis para nós. Basta olhar para quantas pessoas podemos hoje ajudar em todo o mundo, porque ele não desistiu de mim. Então vamos, não desista das pessoas. Deus tem um plano para a vida delas, assim como ele tem um plano para a sua também. Nem tudo precisa ser confortável e conveniente para nós. Nós não temos a menor ideia do que significa sofrer. Se nós temos nossas dores nas articulações e nossas costas, e temos perdas, E sabe, temos dificuldades em nossas vidas, mas quantas pessoas hoje realmente querem se dispor e vão se incomodar em fazer alguma coisa para Deus que não seja muito agradável? Não muitas. Amém? E precisamos voltar e ter mais disso. Então acho melhor pregar minha mensagem, já que só tenho 10 minutos. Então você não precisa se sentir culpado. Quando você peca, tudo o que precisa fazer é admitir isso. Não dê desculpas para isso, não tente justificar nada, admita. Arrependa-se, o que significa estar disposto a se afastar disso. Eu não quero mais fazer isso, Senhor, me ajude, me ajude, me ajude. Me ajude. Confesse, receba o seu perdão. Sabe, eu acho que isso faz parte. Eu acho que às vezes oramos, me perdoe, me perdoe, me perdoe, mas nunca reservamos um tempo para receber isso. Então eu recebo o seu perdão, eu o aceito. Esse pecado se foi agora, então já não há mais condenação. E reserve um momento, fazemos tudo muito rápido, sabe? Pare um momento e apenas absorva isso. Deus, obrigada por sua misericórdia. Obrigada por sua bondade, obrigada por sua graça. Então, cara, quando o diabo aparecer te acusando, você diz, cale a boca. Eu fui perdoado. Eu não aceito essa falsa culpa. Eu não vou aceitar porque é uma mentira do poço, do inferno. A palavra de Deus diz que eu fui perdoado. Amém? Vamos, louve a Deus. Isso pode fazer uma enorme diferença em sua vida se você entender isso hoje. Não na mente, mas no coração. Não posso fazer nada sobre como se sente, mas posso lhe dizer a verdade da palavra. Você pode pensar, eu sou culpado, o diabo colocará pensamentos em sua cabeça, você é culpado, você não merece. As pessoas vão a Deus e dizem, oh Deus, se você fizer apenas isso ou fizer apenas aquilo. A palavra apenas significa o suficiente, não ore desse jeito. Peça a Deus coisas grandes, coisas ousadas. Peça a Ele para te usar de maneira poderosa. Não posso fazer nada sobre seus sentimentos, mas posso lhe dizer para não viver de acordo com eles. Viva do outro lado dos seus sentimentos. Sim, eu me sinto culpado, mas eu não sou culpado. Eu sinto que eu não mereço isso, mas em Cristo eu mereço. Veja, isso não é sobre o seu fazer, é sobre o seu ser. É quem você é. O diabo tentará lhe dizer tudo o que você faz de errado, mas a palavra de Deus lhe diz quem você é em Cristo e a quem você pertence. Veja, nós temos uma pessoa feliz ali. Tudo bem. Hebreus 10, 10. De uma vez por todas, e de acordo com esta vontade de Deus, nós fomos feitos santos. Todos digam, fomos feitos. E não diz, será assim, se você fizer muitas boas obras, diz que nós fomos feitos santos. Bem, espere aí. Se eu sou santo, por que ainda faço essas coisas erradas? Porque o seu ser é diferente do seu fazer? Veja, não estou onde eu preciso estar, mas graças a Deus não estou onde eu costumava estar. Eu estou bem e eu estou a caminho. No próximo ano, quando vier aqui, estarei um pouco melhor do que estou, mas ainda terei um longo caminho a percorrer. E está tudo bem, porque tudo com que Deus realmente se importa é que você queira fazer o que é certo. E que esteja progredindo um pouco mais. Amém? Apenas um pouco de progresso. Amém? E Paulo disse, não que eu já tenha alcançado... Eu quero ser perfeito, mas ainda não alcancei. Mas ele disse: uma coisa eu faço, e a minha única aspiração. Isso significa mais do que qualquer coisa para mim. Deixando de lado o que ficou para trás, eu prossigo em direção ao que está adiante. Todo dia é um dia totalmente novo. Todas as noites, quando o sol se põe, ele se põe com todos os nossos erros daquele dia. E todas as manhãs, quando o sol nasce, é um dia totalmente novo. E você começa tudo de novo. Você tem uma lousa limpa? Ok. Você é um espírito, você tem uma alma e vive num corpo. Assim como havia o Santo dos Santos, o lugar santo no pátio exterior, somos agora o templo de Deus. O templo do Antigo Testamento tinha o Santo dos Santos, onde somente o sumo sacerdote podia entrar apenas uma vez por ano. Bem, nós temos um sumo sacerdote também. Ele vive nesse lugar santíssimo, que é o nosso espírito. E ele teve que vir e torná-lo santo para que ele pudesse viver lá. Porque ele não pode estar em nenhum lugar que não seja santo. Então você tem tantas coisas boas em seu espírito, sabe? Porque o Espírito Santo está lá. Todo fruto do Espírito está em você. Amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, mansidão, humildade. Então não devemos sair por aí dizendo: eu não sou paciente, eu não sou isso, eu não sou aquilo. Você é santo, você é justo, você é santificado, você é justificado, você está livre do pecado. Mas então em Filipenses 2, versos 12 e 13, diz: agora trabalhe sua própria salvação com temor e tremor. E não diz trabalhe pela, diz trabalhe isso. E isso significa trabalhar com o Espírito Santo que está em você, para pegar todas as coisas maravilhosas que a Bíblia diz que estão aí dentro e colocá-las em sua alma, que na verdade é sua mente, sua vontade e suas emoções. Renove essa mente, pare de viver de acordo com seus sentimentos e use o seu livre-arbítrio para entregar sua vontade a Deus. Então, esse é todo o processo. Isso é realmente, sabe, quando você nasce de novo, sai do Egito e da escravidão. Toda essa coisa de renovar a mente, de morrer para si mesmo, esse é o tempo de deserto que passamos. Mas então, de repente, você entra na Terra Prometida. E é aí que você começa realmente a viver isso em sua vida diária. Aí fica fácil perdoar as pessoas, quer saber? Eu consigo perdoar alguém agora antes mesmo de terminarem de me ofender. Enquanto você ainda está me irritando, eu já estou te perdoando. Você... sabe por quê? Porque já estive lá, já fiz isso e sei que Deus quer que eu perdoe as pessoas por mim mesma. Não tem nada a ver com você. Você pode não se arrepender do que fez, mas eu não tenho que ficar na prisão por causa do que você fez? Você me feriu uma vez, mas não tenho que deixá-lo continuar me ferindo a vida toda? Eu posso... você sabe como o diabo fica bravo é quando você está feliz. A alegria do Senhor é a minha força. Cantamos isso, mas não sabemos disso. A alegria do Senhor é a minha força. O ladrão vem então somente para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que você possa ter e desfrutar sua vida e tê-la em abundância ao máximo, até que ela possa transbordar. Nós somos os representantes pessoais de Deus aqui neste mundo. A Bíblia Amplificada diz: ele está fazendo o seu apelo ao mundo através de nós. Você é o único Jesus que as pessoas vão ver aqui neste mundo. E você não pode ser um cristão azedo que parece ter sido batizado em suco de limão. As pessoas pensam que os cristãos não podem se divertir. Precisamos nos divertir mais do que qualquer um na Terra. Bem, sabe, se você é um cristão, então você não pode se divertir. Não, o que você não pode é ficar de ressaca com todas essas diversões que tem por aí. Mas você pode ter uma alegria indizível e cheia de glória e a paz que excede todo o entendimento. Você pode ter paz quando tudo em sua vida está de cabeça para baixo e você não tem a menor ideia de como tudo isso será respondido. Amém? É isso? Glória a Deus, precisamos trazer o povo do segundo culto de volta e deixá-los pegar essa parte. Hebreus 10, 12. Ao passo que este Cristo, depois de ter oferecido um único sacrifício pelos nossos pecados, o qual foi aceito para sempre, assentou-se à mão direita de Deus. Pessoal, deixe-me dizer, está tudo consumado. Hebreus 10, 14. Pois por uma única oferta, veja, debaixo da lei eles tinham que voltar todo ano e fazer tudo de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E eles nunca se livravam completamente do sentimento de pecado e culpa. O pecado deles era coberto, mas eles sempre estavam conscientes deles. Mas nosso pecado não está coberto. Ele foi lavado. Você não consegue encontrá-lo mais. Ele entrou no fluxo daquele sangue. Ele foi lavado. E não temos que viver com uma consciência pecaminosa. Podemos viver com uma consciência de justiça. E quanto mais você crê que você é a justiça de Deus em Cristo, então mais você vai fazer as coisas certas. Veja, Deus nunca nos pede para fazer nada sem nos dar o equipamento para fazê-lo. Oh, Jesus. Ai, eu gostaria de saber cantar para terminar isso com música. Oh, Hebreus 10, 14. Pois por uma única oferta, ele para sempre e completamente... Entenderam? Para sempre e completamente purificou e aperfeiçoou aqueles que são consagrados e santificados. Hebreus 10, 17 e 18. Ele então prossegue dizendo, e dos seus pecados e das suas transgressões, eu não me lembrarei deles mais. Agora, onde existe remissão absoluta, perdão e cancelamento da penalidade daqueles pecados e violações da lei, não há mais nenhuma oferta que você possa fazer para expiar o seu pecado. Aleluia! Acho que isso está escorrendo da sua cabeça para o seu espírito. Você está entendendo? Agora, deixe-me dizer que antes do fim do dia, provavelmente você vai fazer algo que não deveria fazer. Sabe, talvez não, mas... Sabe, Davi orou para que Deus o perdoasse por seus pecados inconscientes. E oro por isso também, porque nós pecamos em palavras, ações e pensamentos, então... Meu Deus! Só de termos um pensamento errado sobre alguém, nós pecamos... Mas Deus tem tudo coberto. Mas digamos que você vai fazer algo antes do fim do dia, pode até ser antes de sair do estacionamento. Porque há muito trânsito nesses estacionamentos, sabe? E cara, se você não é uma pessoa paciente, você é paciente, talvez ainda não tenha descoberto, sabe? Porque a paciência está em seu espírito, só que você ainda não trabalhou com o Espírito Santo para colocá-la para fora. E amanhã, quando você acordar, o diabo vai dizer, ei, foi bom para você ouvir aquela pregação da Joyce Meyer ontem? Você é isso, 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 isso. É aí que você tem que se lembrar. do que aprendeu aqui hoje. É aí que você tem que se defender e fazer uma verdadeira guerra espiritual e lutar o bom combate da fé e dizer: eu não sou salvo por minhas obras, eu sou salvo pelo que Jesus fez por mim. E ele fez isso de uma vez por todas e completamente para sempre, e ele não se lembra mais do meu pecado. Então rasteje de volta para o buraco de onde você saiu, porque eu pertenço a Deus e não a você. Então vamos adorar a Deus. Eu queria pular, mas estou muito velha. Eu gostaria de ainda conseguir pular, mas dói minhas costas. Então só posso fazer isso. Oh, aleluia! Alguém grite: eu sou livre! Tudo bem, deixe-me orar por você. Pai, eu oro para que as pessoas retenham o que elas aprenderam aqui hoje. E que isso seja uma revelação, não apenas mais informações. E ajude-as a desfrutar daquilo pelo qual Jesus morreu para lhes dar. Ajuda-nos a pôr um sorriso no rosto dele, apenas desfrutando do sacrifício que ele fez. Nós te amamos, Senhor, e queremos ser bons, queremos fazer tudo certo. Mas às vezes erramos e precisamos da sua ajuda. Sou tão grata por saber que sempre temos você. Receba o nosso amor em nome de Jesus. Amém. Obrigada.